Sim, bom dia, povo de Deus. Agora sim. Ó, tá vendo essa pessoa que está do teu lado? Você vai fazer uma coisa agora. Você vai dar um abraço nessa pessoa, é carinhoso mesmo. E você vai falar uma palavra de fé para essa pessoa. Faz isso agora. Dá um abraço, mas aquele abraço mesmo, não é aquele abracinho sem vergonha não, viu? Dá um abraço nessa pessoa. Dá uma palavra de fé para ela. É a palavra de bênção, de encorajamento, né? Glória a Deus. Amém? Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é prazeroso, né, meus irmãos, nós estamos na igreja. Como é prazeroso nós podemos nos reunir para buscar o Senhor. Como é prazeroso nós temos, né, esse tempo que Deus nos permite todos os domingos pela manhã para estarmos juntos aqui na casa de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, para buscarmos dele o entendimento, o fortalecimento. Jesus, ele é maravilhoso. Nós estamos nesse mês de setembro com um propósito mais do que especial. Nesse mês de setembro, Deus colocou no nosso coração para que nós buscássemos a plenitude do Espírito Santo, para que nós pudéssemos, meu irmão, alcançar os dons de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que a gente já está vivendo momentos assim, momentos muito especiais. Eu, na semana passada, eu fiquei muito feliz, depois do culto. A gente, né, sempre tem conversado com muitos irmãos, e Deus assim tem feito coisas lindas, né? Deus tem trazido despertamento no nosso meio, e isso tem feito uma diferença muito grande. E quando nós tomamos uma decisão, nos abrimos para buscar a plenitude do Senhor, para buscar Deus, para trazer o Senhor para nossa casa, para pedir: Deus, eu quero o Senhor nesse lar, eu quero o Senhor na minha família, eu quero o Senhor tocando na vida dos meus. Meu irmão, Deus vai fazendo uma obra muito especial. E essa semana eu recebi testemunhos de irmãos que puderam compartilhar visitações de Deus nas suas casas, nas suas famílias, que puderam testificar, Deus derramando da sua graça, Deus derramando e batizando com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que ao longo desse mês, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, mas se você crer, você vai ser batizado. Essa visitação vai chegar sobre a sua vida. E quando você fala em línguas, meus irmãos, saiba que isso é algo muito especial, porque você consegue orar ao Pai que está em secreto. E ao Pai que está em secreto, ele vê, ele recompensa. Uma coisa importante você entender: quando a igreja do Senhor, Jesus morreu e ressuscitou, e a igreja do Senhor aqui permaneceu, e Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ali em Atos 2, houve o cumprimento da promessa do Senhor, do derramamento do Espírito Santo. E qual era a evidência clara de que as pessoas tinham recebido essa visitação? O falar em outras línguas. Então, é muito importante hoje você, meu irmão, assumir essa promessa que já foi cumprida. Da mesma forma como nós cremos que nós temos direito a viver saúde, porque a cura divina foi algo que na cruz do Calvário foi concedida e consumada pelo Senhor, porque ele levou sobre ele as nossas dores, enfermidades, castigos e maldições. E quando nós entendemos, nós podemos determinar a bênção, tomar posse dela, como nosso missionário, há muitos anos ele nos tem ensinado pela palavra de Deus. E graças a Deus a gente tem visto uma igreja curada, pessoas saudáveis, pessoas que têm tomado posse da bênção. Temos visto milagres acontecer e glória a Deus por isso. Da mesma forma, o Espírito Santo, meus irmãos, ele também já foi derramado. O que nós precisamos é assumir. Da mesma forma que eu consigo crer para tomar posse da cura, eu tenho que crer para que eu possa, no abrir da minha boca, também falar conforme Deus me coloca, me concede o dom para poder falar, porque isso traz edificação para a minha vida, isso aumenta a minha comunhão com Deus. E não somente isso, mas quando eu tenho essa fé, essa convicção, eu sou apto para poder viver os dons de Deus na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, porque hoje, seguindo, né, a nossa série de estudos, hoje nós vamos propriamente começar a falar dos dons. Nós vemos que existem, meus irmãos, dons que são derramados pelo Espírito, e esses dons são 9. Dos 9 dons, 3 são de revelação, 3 são de poder e 3 são de inspiração. Hoje, em específico, nós vamos tratar desses 3 primeiros dons, que são os dons de revelação. 1 Coríntios capítulo 12, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós vamos ler o verso de número 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga graças a Deus. Então, aqui nesse texto, nós temos claramente que os dons do Espírito são reais e eles querem ser derramados. E como nós, já no culto anterior, nós aprendemos, o Senhor é Ele que nos dá os dons. E Ele nos dá os dons a cada um de forma individual, segundo aquilo que é necessário para aquele momento e para o uso daquela pessoa, para a edificação do corpo. Os dons não são para que nós nos vangloriemos com eles ou nos achemos superiores aos outros pelo fato de os termos, mas para que seja um instrumento e uma forma de Deus agir e atuar, para que através deles sejamos um canal de bênção na igreja, na vida das pessoas que caminham ao nosso lado. É por isso que é excelente nós desejarmos os dons de Deus, e nós o devemos fazer a cada dia. É por isso que nós devemos viver numa busca constante pela plenitude do Espírito Santo e estarmos cheios dele, para que a cada dia o Senhor nos dê a direção certa na qual ele precisa dar a vida de cada um de nós. Amém? Então, nós vamos hoje estudar um pouco dessas manifestações sobrenaturais de Deus, que são dadas à nossa vida de uma forma plena no derramar dele. E à medida que ele nos dá essa habilidade, nos dá essa capacidade, nós assim devemos exercer com responsabilidade e exercer com excelência. Até porque um dom que Deus nos dá, esse dom, ele é irrevogável. Quando eu recebo um dom do Senhor, esse dom, ele não vai ser perdido. É por isso que eu preciso receber e eu preciso ter a maturidade, o entendimento e a responsabilidade. Porque quando algo me é dado, uma ferramenta é dada, e eu não uso desta ferramenta, isso na verdade impossibilita da obra ser feita e do trabalho ser feito. Então, que eu e você não sejamos aqueles servos do Senhor, aqueles trabalhadores do Senhor, que na verdade são capacitados por Deus, mas que não usam da capacitação que Deus deu para poder aprimorar. É igual quando, por exemplo, numa empresa, graças a Deus hoje esse conceito tem ampliado no nosso meio, e cada dia mais os donos de empresa têm entendido a importância de capacitarem os seus profissionais, investirem neles, sem ter medo, eu vou capacitar essa pessoa, eu vou pagar um treinamento para ela, ela vai aprender, vai virar as costas e vai embora. Graças a Deus essa mentalidade está mudando. E as pessoas estão passando a entender a importância de que até para que você possa expandir no que você faz, você capacitar os seus. Dá condição para que eles possam exercer de forma melhor, meu irmão. Isso é importante. Se a pessoa, o espírito dela é diferente, você vai fazer o quê? Mas a sua parte você cumpriu. Então não precisa ter medo em investir em pessoas, em querer treinar e capacitar pessoas. Porque isso de alguma forma é benéfico para você também. Mas quando você faz um investimento em uma pessoa, você vai, paga um curso para ela, treina ela, ensina ela, e ela mesmo aprendendo tudo não desenvolve aquilo, aí você fala, joguei o meu recurso fora, porque essa pessoa nem valorizou aquilo que foi dado. Imagina Deus vendo a necessidade de algo e capacitando você para você ser o portador daquela bênção, e você recebe aquilo de Deus e você também não executa. Da mesma forma, né, que de forma humana, nós olhamos e falamos assim, poxa, acreditei nessa pessoa, confiei nessa pessoa, e essa pessoa não está nem aí. O próprio Deus também, meu irmão, ele espera que aquilo que nos é dado realmente seja colocado em uso. Então, à medida que Deus confiar algo na sua mão, honre o que Deus confiou na sua mão. À medida que Deus der algo a você e capacitar você em algo, seja a bênção na qual Deus te chamou para ser. E execute com excelência o que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos então de novo fazer a leitura. 1 Coríntios 12, versos 8, 9 e 10. Diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Vamos começar então a entender aqui. A palavra da sabedoria é o primeiro dos três dons classificados como dons de revelação. A uns é dado a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? O que é esse dom na qual Deus ele nos dá? A palavra da sabedoria é a forma de como nós vamos aplicar o conhecimento divino, o conhecimento do Senhor, nas mais diversas situações. Então, quando Deus ele dá uma pessoa, né? Quando Deus dá uma pessoa este dom, que é descrito aqui, a palavra da sabedoria, Deus está dando você condições de pegar todo o conhecimento que ele tem te dado e você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Aplicar isso no seu casamento, aplicar isso no seu trabalho, aplicar isso no relacionamento com seus amigos, aplicar isso na escola, aplicar isso no ministério. Pastor, me dá um exemplo para que isso fique claro para mim e eu consiga compreender quando esse dom de Deus me é dado. Eu vou dar dois exemplos para você. Primeiro, vamos lá para o livro de Reis, capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, verso de número 9. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, verso de número 9. Primeiro Reis 3, 9. Salomão, que foi um homem muito sábio, ele se casa, né, com a filha do faraó, e aí ele está diante de Deus, e Deus está se revelando a ele e pedindo, o que é que você quer, Salomão? O que é que você quer que eu lhe dê? O que é que você quer que eu confie na sua vida? Veja só o que é que Salomão ele diz. A teu servo, verso 9, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão disse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, Mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Diga graças a Deus. Então, quando a palavra da sabedoria, esse dom do Espírito é dado, o Senhor ele faz exatamente conosco o que ele fez com Salomão, e fez com que Salomão se tornasse o homem mais sábio que já se conheceu. E como a Bíblia diz, não houve sábio como ele antes e não há depois. O que é que Deus fez? Condição dele poder ouvir e dar o conselho certo. Então, quando você pega aquele caso, por exemplo, que chegou aquelas duas mulheres, e as duas foram pleitear uma causa, dizendo, olha, eu moro com essa mulher, e essa mulher de noite, nós tivemos um filho juntas, e essa mulher de noite, ela virou sobre o filho dela, matou e trocou as crianças. E a outra diz, não, isso não é verdade, esse filho é meu. As duas eram prostitutas, meu irmão. Ou seja, que credibilidade que talvez teriam ali diante do rei para poder dizer que estão falando a verdade. Né? Porque já vivia uma vida promíscua, uma vida toda errada. O rei podia falar, eu vou perder tempo com a causa de duas prostitutas? Vocês que se viram por aí, pega essa criança e se vira. Vocês que decidem aí quem que é a mãe. Estava todo mundo diante dele. Foi uma causa que chegou até ele. E há causas que se chegam a nós. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Irmão, você tem que tomar decisão sobre seus filhos. Tem ou não tem? Olha como é importante você ter a palavra da sabedoria. Olha como é importante você buscar isso de Deus. Por isso que a gente deve almejar os mais preciosos dons. Isso tem que ser algo que a gente tem que buscar realmente de coração. Porque você também precisa, na hora de orientar o teu filho, orientar a tua filha, você tem que dar a palavra sábia. Você tem que dar a palavra certa. Você tem que dar aquela palavra direita, correta, porque senão vai dar ruim. Não é só aquele negócio, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu falo, você ouve e está tudo certo. Não, meu irmão. Porque um cego não guia outro cego. Alguém aqui já recebeu um mau conselho? Quem aqui já recebeu um mau conselho? Pois é. Quando você recebe mau conselho, que você ouve aquilo, você acha que aquilo é bom e você faz, dá certo ou dá errado? Dá errado, meu irmão. Dá muito errado. Dá muito errado. Então veja como é importante. E aí Salomão estava diante de todo o povo. Se Salomão não tivesse ali um julgamento correto, que credibilidade ele teria? Até porque Salomão tinha um peso sobre a vida dele. Qual era o peso? Salomão não era o filho primogênito, que supostamente seria para ser o rei. Salomão viu na sua casa um monte de problemas com seus outros irmãos. E Salomão ele era filho da esposa de Davi, na qual até antes tinha sido a mulher adúltera de Davi. Ele não era o filho da traição, porque o filho da traição morreu, mas ele era o filho de Batseba. Então você veja, a situação dele não era confortável. Ele tinha que se firmar como rei. Ele tinha que, no abrir da boca, as pessoas vessem e compreendessem de que Deus estava com ele. Então Salomão entendeu, Deus, eu lido com questões administrativas todos os dias. E se eu não tiver a palavra da sabedoria para poder orientar esse povo, eu vou conduzir esse povo para o buraco. Eu preciso ter a palavra certa. Então, me dê sabedoria, me dê conhecimento. E aí Deus deu a palavra da sabedoria para ele. Deus deu sabedoria para ele. E aí ele vê aquele caso, ouve a história de um, ouve a história de outro. E aí diz, faz o seguinte, me dá uma espada. Coloca a criança nessa mesa, a criança viva. Corta essa criança no meio e dê metade para cada uma das mulheres. Uma das mulheres disse, faz isso mesmo. A outra disse, não, por favor, rei, dá para ela. Dá para ela. Não mata, não. Dá para ela. Deixa o menino com ela. Porque uma mãe genuína ela não vai querer ver o mal do seu filho. Quando essa mulher faz isso, ele diz: esta é a mãe verdadeira, pode dar para ela o filho. E todo mundo ficou surpreso, falou: nossa, que sabedoria é essa? O que é isso? É palavra da sabedoria. É esse dom que, quando o Espírito derrama, meu irmão, no abrir da sua boca, baseado no conhecimento que Deus te deu, não no seu conhecimento natural, mas no conhecimento que Deus te deu, você consegue, numa simples palavra, você consegue resolver uma situação. Você consegue, num simples conselho, resolver uma situação. Você consegue, diante de ouvir uma causa, você conseguir dar a palavra certa para que você abençoe. Isso é algo que, por exemplo, como pregador, eu sempre peço a Deus, e sempre pedi a Deus: Deus, me dê a palavra da sabedoria. Porque eu atendo pessoas todos os dias. As pessoas me pedem conselho e orientação e oração todos os dias. Eu preciso ter uma palavra de sabedoria para, no abrir da boca, eu poder direcionar essa pessoa no caminho certo. Porque se no abrir da boca eu direcionar no caminho errado, vai dar problema. Porque essa pessoa vai abraçar e vai dizer: ah, foi o pastor que disse. E aí ela vai fazer e vai ficar ruim. Não vai dar certo, essa pessoa vai ficar chateada, ela não vai se chatear só com o pastor que falou para ela algo errado. Ela vai se chatear também com quem? Com Deus. Então é necessário você ter esse dom de Deus. É necessário você ter a palavra da sabedoria. Você quer ver um outro exemplo? Vamos para Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, verso 15. Lucas 21, 15. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 15. Olha só o que o Senhor nos diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Vamos ler de novo? Diz: porque eu vos darei boca e a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quando você tem a palavra da sabedoria, você tem esse dom de Deus na sua vida, e você abre a boca e você declara a palavra, você traz um conselho, traz orientação, por mais que humanamente todo mundo diga: isso é loucura! Isso é loucura! Quando a palavra de sabedoria é dada, meu irmão, você pode seguir na direção certa. Porque, na verdade, aqueles que raciocinam naturalmente e não conseguem compreender das coisas espirituais, essas pessoas, meu irmão, elas não vão ter como depois dizer: mas como isso aconteceu? Ao contrário, isso vai ser um testemunho e elas vão ficar surpresas em poderem ver exatamente como foi que Deus agiu nessa situação. Então, esse dom de Deus, chamado palavra da sabedoria, é algo que nós precisamos buscar. Quem tem esse dom, meus irmãos, ele sabe como, nas questões práticas da vida, acrescentar a palavra certa. É onde você chega e você diz assim: faça isso, haja dessa forma, e aquela palavra é dada, e quando se recebe aquela orientação, se faz, e as coisas acontecem. E aí você fala: Jesus, que incrível isso, como é que isso aconteceu? Meu Deus, tudo dizia que era o contrário, glorificado seja o teu nome. Palavra da sabedoria. Marido, você precisa desse dom. Esposa, você precisa desse dom. Pai, você precisa desse dom. Você que está no ministério, você precisa desse dom. Porque todos os dias, no abrir da tua boca, tendo palavra de sabedoria, tudo que Deus tem te mostrado, te revelado, você vai saber como aplicar de uma forma correta. Amém? Mas dentro desses três dons de revelação, o primeiro é a palavra da sabedoria, mas há um outro também. Coloca 1 Coríntios 12, 8 na tela, para que a gente possa estar aí compreendendo e aprendendo juntos. 1 Coríntios 12, 8, vamos ler novamente o texto para que a gente avance. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do quê? Da ciência. O que é esta palavra da ciência? A palavra da ciência, meu irmão, é quando Deus, ele usa alguém com esse dom para poder trazer revelação de fatos que são ocultos. É quando espiritualmente Deus usa pessoas para trazer à luz aquilo que está escondido para a correção, é onde Deus faz trazer aquilo que está escondido, meu irmão, para que haja salvação ou para que haja livramento. Esse é o ponto. E aqui é onde a gente precisa entender, que é onde muita gente às vezes se perde na caminhada. Porque quando a gente fala, né, sobre, eu tenho o dom da revelação. Não. Os dons de revelação, eles são palavra da sabedoria e palavra da ciência. Quando Deus está mostrando algo que está em oculto, Deus está fazendo aquilo para quê? Para corrigir, para salvar ou para livrar. Não é para outra coisa. A gente muitas vezes vive no mundo onde as pessoas elas querem, às vezes, poder mexer com o oculto, descobrir as coisas, e a gente fica meio temeroso. Aí tem gente que quer poder saber da sua vida pelos astros, pelas estrelas, né? Por muitas formas. Então a gente tem um pouquinho desse lado meio místico das coisas, então a gente quer saber o futuro, a gente quer saber como tem. Mas por um outro lado também, se alguém chega, isso é uma prática muito constante, você precisa abrir os olhos em relação a isso, mostrando que tem um certo dom de saber de alguma coisa sobre o seu futuro, e aí você já acha que essa pessoa ela é santa demais, espiritual demais, e aí você muitas vezes se abre para tudo aquilo na qual ela vai dizer. Mas o dom da palavra da ciência, quando é manifesta, vai ter propósito. Não é só para você se abrir quando alguém chegar e trouxer um fato que muitas vezes ninguém sabe sobre a sua vida. Você diz, como é que o fulano sabe sobre isso? E aí qualquer groselha que a pessoa fala, você já aceita como se aquilo fosse divino. Não é para isso. Porque quando existe realmente o dom do Espírito e algo for trazido, aquilo é primeiro. É porque Deus está vendo que você está num caminho ruim e Deus vai querer usar aquilo para trazer você para um caminho bom. Não é para te envergonhar, para te humilhar, mas é para trazer você para a realidade e mostrar para você que você está fazendo isso e você tem que fazer aquilo diferente. Eu uma vez, aconteceu um fato, eu vou contar para você. Eu pastoreava lá na nossa sede em São Paulo, ao lado ali do pastor Jaime, do missionário Soares, e terça-feira nós tínhamos os cultos de vida sentimental na igreja. E eu era responsável pelos cultos de terça-feira, todos os cultos de terça-feira na nossa sede, eu que fazia, de vida sentimental. E um belo dia, meus irmãos, estava na igreja um culto de terça-feira à noite, igreja super lotada, milhares de pessoas naquele culto participando. E eu olhei para um casal que estava sentado, e Deus colocou no meu coração de eu falar com esse casal. Eu olhei para eles e eu disse para eles assim: eu quero conversar com vocês ao final do culto. Vocês me procurem, por favor. E ok, continuei com o culto. Quando terminou, meus irmãos, o culto, um obreiro trouxe aquele casal para falar comigo. Eu olhei para eles e disse assim, porque Deus colocou no meu coração: Deus quer usar vocês na obra dele. Mas Deus não pode usar a vida de vocês porque vocês estão com a vida errada. E vocês precisam acertar a vida de vocês para que Deus possa usar cada um de vocês de forma individual. E aí, meus irmãos, eu disse, tudo bem? Tudo bem. Então que Deus abençoe vocês. Não tem mais nada para falar, pastor? Eu falei, não. Foi só isso que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês. E aí, eles foram embora, eu fiquei na igreja, terminei de atender as pessoas. Mais ou menos uma hora depois que terminou o culto, eu estava indo embora. Já era mais de 10 da noite, o culto terminou 9:30, era quase 11 horas da noite. Quando eu estou saindo, estava um carro parado na frente da igreja, a mulher dentro do carro com um bico desse tamanho, e ele sentado assim no capô do carro, de braço cruzado assim. Quando eu estou saindo, ele diz, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, pois não. Por que o senhor chama um agente no meio desse monte de gente aqui? Eu disse, porque Deus colocou no meu coração para falar com vocês. E por que o senhor diz que a gente tem que acertar a vida? Eu falei, porque a vida de vocês está errada. E Deus quer usar vocês, mas só vai poder usar se vocês acertarem a vida de vocês, o relacionamento de vocês. Ele, mas só isso? O senhor não vai falar mais nada? Eu falei, a direção de Deus foi para dar esse recado para vocês, para vocês acertarem a vida de vocês. Façam isso, e Ele vai usar vocês. Eu falei, você me dá licença, mas eu tenho que acordar muito cedo, que eu tenho um programa cedinho, eu preciso descansar. Deus te abençoe. Virei as costas e fui embora. No outro dia, era mais ou menos 12:30, toco o meu telefone quando eu atendo a mulher. Pastor Glauber, é o senhor? Sim, sou eu. Pastor, aqui é a fulana de tal. Eu disse, me ajuda a lembrar de você? Ela falou, aquela mulher que o senhor chamou ontem, junto com fulano de tal, para conversar, tal, tal, tal. Eu falei, sim, pois não. Quero dizer que a pior coisa que eu fiz na vida foi ter ido no teu culto. Eu disse, por quê? Porque é o seguinte, eu estava junto com fulano de tal e tal, tal, tal. Eu disse, ele é seu marido? Ela disse, não. É. Eu falei, é ou não é? Ela, não. Eu disse, então o que é o problema? Não, pelo seguinte, eu sou casada e ele também é. Nós dois somos casados. Só que nós dois estamos infelizes no casamento. E aí, nós fomos participar do seu culto, que é de vida sentimental, e nós nos conhecemos há muitos anos. E nós nos reencontramos e começamos a conversar. Eu compartilhei da minha vida com ele dele comigo, nós entendemos que é para nós estávamos juntos. Porque nós dois estávamos na igreja, tal, tal, tal. E aí o senhor falou aquilo, ele ontem acabou comigo, que ele quer voltar para a mulher dele, porque ele quer que Deus use ele. E ele me largou. Aí, meu irmão, ela estava brava, disse, o senhor acabou com a minha felicidade. Eu disse, irmã, muito pelo contrário, Deus está te dando a oportunidade de você ser feliz. Já que ele voltou para a mulher dele, então, volta a senhora para o seu marido também. Vai lá, pede desculpa, confessa o pecado de vocês e acerta a vida. E Deus vai usar vocês. Meu irmão, algo tão lindo aconteceu. Quando foi na outra semana, isso foi na quarta-feira, né? Que ela me ligou brava. Não falei mais com eles. Quando foi na terça-feira, no dia do culto, ele estava com a esposa sentado de um lado da igreja e ela estava com o marido sentado do outro lado da igreja. Meu irmão, os dois confessaram o pecado, os dois cônjuges perdoaram e eles ficaram juntos. Meu irmão, Deus fez uma obra ali. Então, quando a palavra da ciência é dada e um fato é trazido, não é para poder envergonhar uma pessoa, mas é para poder corrigir, é para poder salvar, é para poder mostrar, acerta a tua vida. Você gosta dessa pessoa que está com você? Então por que você vai continuar amigado com ela? Casa de verdade. Assume a bênção de Deus. Acerta a tua história. Para de viver amasiado nesse tico-tico no fubá aí, meu irmão. E acerta a tua vida. Por que você não gosta dessa pessoa? Então casa com ela. Assuma como sua mulher de verdade, como seu marido de verdade. E vai viver uma nova vida. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando e vai viver uma nova vida. Não vive uma vida de prostituição, não. Viva uma vida de santidade e creia na misericórdia de Deus e vá viver uma vida e ser feliz do que viver uma vida toda errada. Porque Deus, meu irmão, quer fazer uma obra bonita e não pode. Olha alguns exemplos para você entender quando esse dom de Deus de poder trazer questões é trazido à tona. Atos capítulo de número 5, vamos lá. Vou dar dois exemplos para você também, para você entender isso. Atos capítulo de número 5, verso 3. Atos capítulo 5, verso 3. Atos 5, 3. Veja. Havia um casal chamado Ananias e Safira. Esses venderam uma propriedade, porque naquela época as pessoas compartilhavam os bens comuns, porque havia uma perseguição muito grande na igreja, muito grande. Então as pessoas compartilhavam os bens comuns. E aí eles venderam, só que eles, ao invés de poderem serem honestos e dizer, olha, nós vendemos a propriedade por X, estamos dando tudo isso para ajudar na obra de Deus, eles, na verdade, não foram verdadeiros. A questão não era, meu irmão, dar uma parte ou dar tudo. A questão era ser honestos naquilo que eles estão proferindo. Mas eles estavam querendo a fama de terem podido vender a propriedade e compartilhar os seus bens. Eles queriam um reconhecimento por causa disso. E aí olha só o que aconteceu. Verso 3. Verso 3 diz: disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Quando ele chega e ele faz aquele ato de bondade, coloca ali aquela oferta, que ia ser uma grande ajuda para a obra de Deus naquele momento. O Pedro chega para ele e fala assim, por que, Ananias? Você deixou Satanás encher o teu coração. Por que que você está tendo essa atitude? E essa atitude não é nobre. Essa atitude é uma atitude maligna. O diabo está te enganando. Por que que você está permitindo isso? Você não precisava dar nada, Ananias. Se você guardasse, era seu. Mas quando você vem aqui dizer que eu estou dando tanto porque eu fiz tanto, seja verdadeiro em relação a isso. Porque não é para mim que você está mentindo. Você está mentindo para Deus. Como foi que foi usado naquela hora o apóstolo? Com a palavra da ciência. Porque Deus mostrou que aquela atitude não era verdadeira. Quando o pai tem esse dom de Deus, e às vezes o filho ele vem e fala uma história para o pai no coração dele sente, não é isso. Isso não é verdade. E se ele tem esse dom de Deus, ele vai poder dizer exatamente aquilo que aconteceu. Quando, por exemplo, o auxiliar do profeta Eliseu, ele foi até Naamã, porque Naamã quis dar muito dos recursos que recebeu para ele. E ele disse, eu não quero nada seu. Só que aí o servo dele disse assim, meu Deus, esse homem viveu um milagre, quis dar dinheiro, o profeta não quer, mas eu quero. Correu até ele, contou uma história toda para ele. Naamã pegou um dinheiro, deu para ele, ele voltou, guardou. Quando ele chegou correndo lá, aí o profeta disse, onde é que você estava? Eu estava ali, eu estava não sei que lado. Onde é que você estava? Me fala onde é que você estava. Eu estava... Ele falou assim, por um acaso o meu espírito não foi contigo? A lepra que estava no Naamã, agora vai pegar em você. O que é isso? É palavra da ciência. Deus te revela aquilo que está em oculto. Por isso, meu irmão, não adianta as pessoas quererem tramar no oculto. Porque a pessoa ela acha que ninguém está vendo. Ela se esquece que Deus é Espírito e Deus está em todos os lugares. Deus conhece pensamentos e conhece intenções do nosso coração. Por isso não adianta, meu irmão. Por isso você que é uma pessoa de Deus não precisa ter medo quando tramam em oculto por você, quando maquinam sobre a sua vida. Você não precisa. Você pode ficar em paz. Sabe por quê? Não tem nada contra a verdade. A mentira sempre vai vir à tona. Pode passar um ano, dois anos, sempre a mentira vai vir à tona. Sempre as invencionices vão vir à toa. Eu sempre digo, um mentiroso, ele tem que ter boa memória. Porque ele vai se contradizer em algum momento. Ele vai se contradizer. Então um mentiroso tem que ter boa memória. Porque em algum momento ele cai. Em algum momento aquilo que ele diz, ele vai dizer diferente. E aí você sabe, essa pessoa não foi verdadeira. A história que ela contou não é real. Mas quando você tem esse dom de Deus, a palavra da ciência, no momento que precisa haver o juízo, no momento que precisa haver a salvação ou livramento, Deus mostra. A ponto de do nada você chega na igreja e fala, ai, estou tão feliz, pastor, estou comprando algo. E às vezes o pastor chega e fala assim, irmão, sai fora disso. Porque isso aí vai trazer um problema para a tua vida. Olha esses documentos de uma forma melhor. Reveja essa contratação que você fez aí de uma forma melhor. Porque isso vai ser livramento para você. E aí você não entende nada. Fala, por que que o pastor está falando um negócio desse? E muitas vezes ele está apontando algo que Deus está mostrando. E aí você vai lá rever. E aí você vê, meu irmão, aquela cláusulazinha que estava oculto. E aí você fala, Deus, obrigado pelo livramento. O Senhor me livrou de um problema. O Senhor me livrou de um abacaxi. Então, esse é um dom que a gente precisa buscar de Deus. Esse é algo que eu também sempre peço, Deus, me dá isso. Porque quando eu estou ouvindo pessoas conversarem comigo e contarem a sua versão, nem sempre eu tenho a oportunidade de ouvir a outra versão da história. E ouvir por terceiros não resolve. Você precisa saber exatamente quem que é. Você precisa sentar. Sempre quando chegar alguma coisa, ah, falaram, disseram. Foi você que parou para ouvir? Então, não compra isso não, meu irmão. Sempre é importante. Às vezes quando a gente vai aconselhar casais, nem sempre o marido ou a mulher vem à igreja. Às vezes é só um que vem. Aí a pessoa vem, senta com você e ela conta a versão ao lado dela. Se você ouve aquilo e você na mesma hora você fala, não é isso, às vezes você vai julgar de uma forma errada. Então você precisa parar e ouvir os dois lados. Mas não é só ouvir e deixar o lado da emoção ou do sentimento tomar conta. Você precisa, meu irmão, ter essa palavra da ciência. Para que à medida que a pessoa está falando, você perceber. A ponto de conseguir Deus te mostrar. Alguma coisa que deixou de ser dita, alguma coisa que deixou de ser falada, algum detalhe que deixou de ser exposto, que faz toda a diferença. Porque um detalhe faz toda a diferença. Eu me lembro uma vez, meu irmão, eu, graças a Deus, eu sempre tive boas notas na escola. Meus pais sempre foram muito rígidos comigo em relação à educação, em relação a aprender. Meus pais não aceitavam, falavam assim, você não faz nada na vida a não ser estudar. Então você tem a obrigação de tirar nota boa. Em casa, o negócio era puxado. Eu todo dia eu tinha chamada dos meus pais que ficavam cobrando a lição do dia, meu irmão. O negócio era meio punk lá em casa. E uma vez, eu fiquei muito, assim, chateado, porque eu nunca tinha tirado uma nota baixa, vermelha, em prova. Nunca tinha tirado, passado por isso. E na faculdade, meus irmãos, eu fiz uma prova, estava convicto que aquilo tinha sido certo, uma prova na faculdade de Direito, uma prova de Direito Penal. Eu fiz uma prova, eu estava certo de que estava tudo certo. Meu irmão, quando o professor me entregou a prova zero, tomei zero. Nunca tomei, o único zero na vida que eu tomei foi nesse aí. E eu peguei a prova, tinham 10 questões. O que que era? Era uma prova de direito penal, nós estávamos identificando um criminoso pelas impressões digitais. Um exame chamado datiloscopia. E aí o que que aconteceu? Eu fui fazer análise, né, dos dedos do criminoso lá da prova. Meu irmão, eu acertei 9. Eu acertei 9 dedos do cidadão. Eu só errei um dedinho só. Esse dedo aqui eu errei. O dedo mínimo da mão direita. Eu fiz análise errada. Aí eu fui lá, cheio de razão. Falei, professor, eu acertei 9 dedos. Só errei um. O senhor me deu zero. Não faz sentido. Eu tinha que ter tido 9, é. Cada dedo não era uma questão? Aí ele falou para mim, por causa do erro desse dedo, você estava colocando o inocente atrás das grades, ou soltando o verdadeiro criminoso. Não existe acertar 9, você tem que acertar os 10. Nesse caso, você tem que ser preciso. Quando a gente tem a palavra da ciência, meu irmão, Deus nos mostra aquilo para que você seja preciso. Para que você traga aquilo à tona, à luz, e ali a graça de Deus seja manifesta, a justiça de Deus seja manifesta, o quebrantamento aconteça. É muito importante você ter esse dom de Deus. Amém? E para a gente completar hoje o nosso estudo, o terceiro dom que faz parte dos dons de revelação, volta para 1 Coríntios 12, 8, coloca no monitor para a gente, por favor, para que nós possamos entender isso. Diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, o quê? A fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos passar? Verso 10. E a outros, a operação de maravilhas. E a outros, profecias. E a outro, o dom. É nesse que eu quero chegar. Porque embora todos os dons estejam relacionados, mas por ordem de classificação, dos dons de revelação, o terceiro que compõe esse dom é o dom de discernimento de espíritos. Isso é aquilo, meu irmão, que eu particularmente mais peço para Deus. Porque o dom de discernimento de espíritos, ele é um dom, meus irmãos, que identifica as questões espirituais, as fontes, as origens espirituais. O dom de discernimento de espíritos, quando eu tenho, ele protege, meu irmão, a igreja de enganos, ele protege, meus irmãos, a congregação, né, de poder discernir se aquilo vem ou não vem da parte de Deus. Quando eu tenho dom de discernimento de espíritos, eu consigo saber quando aquilo é fruto da carne e quando aquilo é fruto e obra do Espírito. Se eu não tiver esse dom de discernimento de espíritos, eu muitas vezes não saberei se aquilo realmente é uma manifestação de Deus ou aquilo é uma manifestação maligna. É onde muitas vezes eu me perco no meio da caminhada. Você quer ver dois exemplos para você entender isso claro e ficar no teu coração? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Olha só o que Deus diz. E porque o dom de discernimento de espíritos é fundamental. E aqui eu falo principalmente com você que atua no ministério. Você que atua na área ministerial. Porque quando você tem esse dom, você não se perde na caminhada. Se você não tem, você vai comprar histórias malignas e vai achar que elas são divinas. E quem vai se perder no caminho vai ser você. Olha só o que diz. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Diga misericórdia, Senhor. Se eu não tenho o discernimento de espíritos, eu vou ouvir coisas que eu vou achar que são de Deus e são do diabo. Quem não tem discernimento de espírito, meu irmão, está sendo bobinho, que ao invés de ser guiado pela palavra, está sendo guiado por guias loucos aí, que estão à torta e à direita, espalhados por isso, por esse planeta. E que hoje, principalmente através da facilidade das redes sociais, desse lixo eletrônico, na qual as pessoas têm facilidade de poder expurgar, né, os seus dejetos orgânicos, muitos acabam recebendo essas coisas em suas vidas. Está cheio de gente que aperta um botãozinho publicar, que é a mesma coisa que dá descarga do vaso sanitário lá de casa. E aqueles dejetos orgânicos vão, mas tem muita gente que tem recebido essas porcarias por aí. E sabe por que recebem? Porque não tem discernimento de espíritos. E ouvem coisas que são muitas vezes intelectuais, são formais, são lógicas, mas não são divinas, são malignas, são destruidoras. E quando você recebe essas coisas fazem com que você deixe de congregar, deixe de servir a Deus, passe para ficar olhando mais para problemas, mas não tenha solução para os problemas, desista das batalhas e das lutas da vida, comprem discursos que na verdade são demoníacos, que não promovem edificação ao corpo e à vida de ninguém, mas promovem separação e destruição, e acabam se tornando porta-vozes de Satanás. Quando eu tenho discernimento de espíritos, eu ouço aquilo e eu analiso, porque a Bíblia diz, não diga precipitadamente que é santo. Prove os espíritos para ver se eles são verdadeiros ou não. Quando eu tenho discernimento de espíritos, meu irmão, tem coisa que não bate. E na hora não bate. Porque eu sei que aquilo não é pleno. Quer ver um exemplo claro? Atos capítulo 16. Vamos lá. Atos capítulo 16. Veja como na vida dos apóstolos se manifestava de uma forma plena esses dons, e tem que se manifestar na minha e na sua também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16. Atos, capítulo 16, verso 16, diz: e aconteceu que, indo no nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus? Paulo, Lucas, o médico amado, Silas, eles eram homens de Deus? Eram ou não eram? Eram. Eles eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Ela estava dizendo mentira? Mas ela estava dizendo por Deus? Veja que ela era alguém que tinha um espírito de adivinhação. E por ela ter um espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para os seus senhores. E ela andava atrás deles, e de alguma forma isso poderia ser positivo, porque essa mulher não estava falando mal deles. Essa mulher estava falando bem deles. Essa mulher não estava contradizendo a eles, essa mulher estava elogiando a eles. Nem sempre, meu irmão, um elogio vem de Deus. Muitas vezes uma crítica vem de Deus. É importante a gente ter discernimento de espíritos. Nem sempre quem está concordando com a gente, aplaudindo os nossos atos, meu irmão, estão a nosso favor. Porque quando o pai vê o filho errar, ele não passa a mão na cabeça. Ele pega lá o rabo de tatu, a chinela havaiana com a corda ao contrário, a varinha de goiabeira, né? Ele tira o videogame, tira o computador, hoje em dia tira o celular, que hoje tirar o celular de uma criança está doendo mais que uma palmada, né? Mas ele faz isso por quê? Porque ele não gosta? Muito pelo contrário, é porque ele ama. Então, meu irmão, nem todo mundo que está te elogiando é contra você, a favor de você. Mas nem todo mundo que está muitas vezes te contrariando é contra você. A gente só gosta de quem nos elogia, de quem fala bem da gente. Mas olha só o que diz aqui, o verso 16. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. A mulher estava o tempo todo: esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo, esse é servo do Deus Altíssimo. Chegou uma hora que o Paulo estava ouvindo tanto aquilo estava incomodando tanto. Chegou uma hora, meu irmão, que o Paulo, na ousadia, olhou para ela e falou assim: espírito maligno, saia! Meu irmão, na mesma hora, acabou a adivinhação na vida daquela mulher. Não adivinhava mais nada, não sabia de mais nada. Aquela que era vista por muitos como grande conhecedora, como era buscada pelas pessoas, não sabia mais nada. Por quê? Aquilo não era de Deus, aquilo era do diabo. Ué, pastor, mas o diabo sabe, sabe. Ué. Quem é que rouba, mata e destrói? Diabo. Ele não é como Deus, onisciente, que sabe todas as coisas. Mas quem foi que fez aquele problema? O diabo. Eu já disse isso para muitas pessoas. Tem muita gente, meu irmão, que alguém chega assim: olha, Deus mandou te dizer isso e tal, tal, tal. E para você saiba que sou eu, olha, quando você tinha 4 anos de idade, você estava naquele cavalo preto lá na sua cidade, e você subiu naquele cavalo escondido, e ali você caiu daquele cavalo, e você machucou, mas você ficou com medo. Você pensa: meu Deus, quem que contou que eu caí do cavalo quando eu tinha 4 anos? Doeu, doeu, é. E aí você ouve assim: ah, meu Deus, olha, né, Deus, pode falar, fala, Deus, fala que o teu servo ouve. O diabo não é onisciente como Deus. Mas quem é que está por detrás do roubo, da morte e da destruição? Quem é que está por detrás das mentiras, das tragédias e dos enganos? Você já reparou que todas as revelações que vêm nesse sentido são todas essas coisas bobinhas só para dizer você? Mas ninguém consegue ir além disso? Então, meu irmão, peça a Deus a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos. Porque quando você passa a ter discernimento de espíritos, você consegue entender se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. E você na mesma hora interrompe aquilo. Você não deixa aquilo ter continuidade. Porque, meu irmão, se a semente for plantada no nosso coração e a gente permitir não arrancar enquanto não crie raízes, depois que criou raízes e cresceu, tu vai ter dificuldade. E tem muita gente deixando, meu irmão, criar raízes no coração, aquela semente maligna que foi colocada. E você está definhando a cada dia, está sofrendo a cada dia, está perdendo a cada dia, está se isolando a cada dia, e só você que não percebe. Então, abra os seus olhos. Se existem dons de Deus, e esses dons é dado a cada um para que for útil, se apresente ao Senhor e anseie os melhores dons. Não para que você se engrandeça, mas para que você, através desses dons, você glorifique a Deus e conduza a sua vida, a sua casa, o ministério e tudo que te for confiado de forma excelente, e que tudo glorifique ao Senhor. E é o que nós vamos pedir hoje. Deus, estamos aqui. Entendemos quais são os dons de revelação. Então nós vamos buscar de Deus o que é mais excelente para a nossa vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esses dons de revelação, meus irmãos, eles evitam que nós sejamos enganados por falsos ensinos. Esses 3 dons de revelação, eles nos dão uma direção clara nos momentos de dúvida. Esses dons de revelação, eles manifestam que o Espírito Santo se faz presente e está atuando nas nossas vidas. Você quer esses dons de Deus? Você quer ser bênção nas mãos de Deus? Então nós vamos pedir isso ao Senhor nessa hora. Põe a mão no coração, feche seus olhos. Busquemos todos a face do nosso Deus. Pai querido, estamos na tua presença. Obrigado, meu Deus, por essas manhãs de ensino, de orientação da tua palavra. Obrigado por essas manhãs onde temos podido, Senhor, abrir o nosso entendimento e se despertar, meu Deus, alguns pontos e algumas questões que são fundamentais na nossa vida. Pai, dos 9 dons do Espírito, 3 de revelação hoje entendemos. A palavra do conhecimento, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por se manifestar dessa maneira, para proteger a tua igreja, para proteger, Senhor, as nossas vidas, para proteger, Senhor, a nossa casa, para proteger a nossa família, para proteger, Senhor, a nossa nação. Nós te glorificamos por isso. Hoje entendemos quão excelentes são esses dons e quão precioso é poder tê-los na nossa vida. E mais do que nunca, Senhor, nós almejamos, porque queremos os dons mais excelentes. Oh, Pai, em nome de Jesus, revela-te hoje, Senhor, aos corações. Desperta, meu Deus, de uma forma especial cada um dos teus filhos. Traz, meu Deus, a direção e o discernimento claro para a vida de cada pessoa daquilo que o Senhor tem de melhor preparado para elas. Ajuda-nos, Senhor, porque temos pessoas que todos os dias vêm falar conosco. Temos pessoas que todos os dias precisam de orientação. Temos que saber como tratar, Deus, o nosso cônjuge. Temos que saber como tratar os nossos filhos. Temos que saber como tratar os nossos funcionários. Dá-nos, meu Pai, em nome de Jesus, a palavra do conhecimento, para que nós possamos, no abrir da nossa boca, darmos as orientações certas, as orientações corretas, darmos a direção do Senhor, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas para que possamos falar daquilo que a Tua palavra declara, porque o Espírito Santo traz o que tem visto e ouvido do Pai. Dá-nos, meu Deus, a palavra da ciência. Leva-nos a conseguir enxergar, Deus, aquilo que está em oculto, aquilo que é omitido, aquilo que está em oculto, aquilo que não é visto, para que, meu Deus, em nome de Jesus, tudo possa ser corrigido, consertado, e o teu nome, Deus, seja glorificado, e pessoas sejam salvas, pessoas sejam, meu Deus, orientadas, pessoas, meu Deus, tenham temor por causa disso, e possam fazer o que é correto, o que precisa ser feito, para que, meu Deus, o teu nome seja glorificado e não haja escândalos no meio da tua obra, no meio do teu povo, no meio das famílias, no meio da congregação. Dá-nos, meu Deus, o discernimento de espíritos, Pai, para que nós possamos discernir diante de tanta coisa que hoje é lançada, meu Deus, sobre nós, aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Aquilo, meu Deus, que realmente é de acordo com a tua palavra, e aquilo que é um lixo, meu Deus, mandado por Satanás, para poder, meu Deus, contaminar o nosso coração, para poder, meu Deus, trazer destruição para a nossa vida, para nos envergonhar, meu Deus, para nos desmotivar, para nos desencorajar, para nos fazer ficarmos, meu Deus, perdidos por ventos de doutrinas, meu Deus, que na verdade são malignas, são demoníacas e não são divinas. Porque aquilo que é do Senhor permanece, quem é do Senhor permanece. Mas aquilo que é do mal e que é de engano não vai prevalecer, Senhor. Abra o coração e fale com Deus, meu irmão. Busque os melhores dons do Senhor. Hoje você entendeu quais são os dons de revelação, então busque de Deus isso, para que você tenha a palavra do conhecimento. Peça. Ou você pode ter a palavra da ciência, peça. Deus tem condições de te dar. Você pode ter discernimento de espíritos, peça, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Peça, mas peça com fé. Peça não duvidando, peça crendo. Deixa o Senhor derramar essa unção sobre a sua vida. Deixa o Senhor derramar essa graça sobre a sua vida. Deixa o Senhor derramar essa habilidade, essa capacidade sobre você. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Queremos, Pai. Precisamos ardentemente, Senhor. desse discernimento à nossa vida, dessa sabedoria à nossa vida, dessa intrepidez à nossa vida, Senhor. Porque somente assim tudo será diferente para nós. Somente assim tudo fluirá de uma forma plena na nossa vida, Senhor. Isso, meu irmão, peça. Não tenha timidez para pedir, não. Você ouviu de Deus, você ouviu a palavra. Não tenha timidez para buscar do Senhor essa sabedoria, esse discernimento dele. Não tem nada oculto que não seja revelado, Senhor. Torne todas as coisas nuas e patentes, meu Deus. Torne todas as coisas nuas e patentes, Senhor. Derrama da plenitude do Teu Espírito sobre essa igreja. Derrame da plenitude do Teu Espírito sobre essa igreja, Senhor. Derrame da plenitude do Teu Espírito Santo sobre cada homem, sobre cada mulher que estão orando conosco nessa hora, Senhor. Que estão clamando aqui na igreja, que estão clamando em casa, que estão, meu Deus, nessa busca profunda e poderosa do Senhor. Vem Espírito. Vem Espírito Santo.